adequado tratamento dos jovens adultos, dos presos preventivos e dos reclusos primários. Em 2019, e depois replicada em 2022, era possível ler no programa do Governo do Partido Socialista investir na requalificação e modernização das infraestruturas prisionais e de reinserção social, bem como no acesso a cuidados de saúde da população reclusa, designadamente ao nível da saúde mental. Agora, em 2024, no programa do atual Governo, mantém-se a necessidade, e vou citar, redimensionar a rede de estabelecimentos prisionais e das equipas de reinserção social e promover a diferenciação e individualização da intervenção dos estabelecimentos prisionais. Podemos então concluir que todos os governos dos últimos 10 anos identificaram e reconheceram a necessidade de se investir na requalificação dos estabelecimentos prisionais, na modernização dos sistemas de segurança, na formação e valorização dos guardas prisionais e dos técnicos de reinserção e em programas de reabilitação e reinserção. Em 2017 foi apresentado pela, na altura, Ministra da Justiça, Francisca Vanduna, numa estratégia plurianual de requalificação e modernização do sistema de execução de penas. Foi feito um diagnóstico extenso e as principais conclusões indicam que há um problema de sobrelotação, que não se consegue aprofundar uma política de especialização no que concerne à situação de alguns grupos de reclusos que precisam de intervenção específica, que alguns estabelecimentos prisionais têm condições de habitabilidade muito degradadas e deficientes e sem uma maioria de alojamentos individuais, algo que é estabelecido de acordo com padrões internacionais em vigor. Vários estabelecimentos têm uma dimensão reduzida, nos quais não é possível encetar programas de ampliação por falta de espaço para crescerem. O sistema prisional ressente-se de um continuado desinvestimento na área de equipamentos de segurança, como viaturas, CCTV, etc., bem como de uma pauperização dos seus recursos humanos e materiais adequados para fazer face às necessidades atuais, tanto ao nível dos guardas prisionais como de técnicos de reinserção. Há debilidades ao nível das respostas para desenvolver uma atividade laboral durante o cumprimento da pena ou medida privativa de liberdade, bem como de políticas estruturadas de reabilitação e de reinserção. Reconheceram-se muitas deficiências, como as acabei de elencar, e em vários programas do Governo consta o objetivo da renovação do parque prisional, incluindo a construção de novos estabelecimentos e a aposta em programas de reabilitação e reinserção. Mas estamos em 2024 e todos os problemas subsistem. E, infelizmente, este é mais um exemplo do falhanço do Estado, ainda para mais numa área tão estrutural e fundamental como a segurança. E apesar de estarmos sistematicamente a ser alertados e multados pelo Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura, pelo Subcomitê para a Prevenção da Tortura e pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pela falta de condições mínimas para o alojamento digno de pessoas reclusas, apesar dos permanentes alertas dos representantes dos guardas prisionais para a falta de segurança dos estabelecimentos, apesar da ausência de programas concretos de reabilitação e reinserção que tornam a reincidência uma realidade cada vez mais expressiva e apesar dos vários governos estarem cientes dos problemas, terem diagnósticos e medidas que até consideravam urgentes para implementar, houve uma completa inação por parte dos agentes políticos, nomeadamente do Poder Executivo. Apelamos então que, face ao diagnóstico que já existe e que reflete a realidade atual, já que pouco ou nada foi feito, face à urgência já identificada e face às medidas que estão já elencadas, que não se tenha de esperar por outra situação limite para que finalmente o Poder Executivo faça o que lhe compete. Este diagnóstico e balanço não é exclusivo do sistema prisional. Infelizmente, Portugal vai conhecendo várias fatalidades. Sucedem-se, nada é feito, repetem-se. Ao Governo em funções ficará sempre a questão. Querem ser mais um Governo que nada faz? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também não há pedidos de esclarecimento. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Dispõe de 6 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, deixar também aqui uma palavra da nossa expressão da nossa solidariedade para com as populações que neste momento vivem o flagelo da luta contra os incêndios, aos bombeiros, forças armadas, forças de segurança e todos os agentes de proteção civil que ao lado dessas populações travam este combate manifestamente desigual, e uma palavra ainda mais sentida às famílias das vítimas, aos seus próximos, aqueles que infelizmente já perderam a vida durante estes últimos dias. O debate que hoje aqui fazemos é também ele sobre uma circunstância grave que aconteceu no país, e a primeira coisa que temos que assinalar é que em nenhum momento o governo tentou desvalorizar ou diminuir a gravidade daquilo que aconteceu. E isso é importante. É evidente que nenhum país está livre de poder viver com circunstâncias que são circunstâncias limite e que põem em causa aqueles que são os alicerces do funcionamento do Estado. O que distingue os momentos é se os governos estão ou não à altura dessas circunstâncias, e a primeira coisa que faz com que estejam à altura das circunstâncias é não negarem evidências, assumirem os problemas e resolverem as situações. O que aconteceu não podia ter acontecido, e a culpa não pode morrer solteira para que o que aconteceu não volte a acontecer. Obviamente que termos presos que levam 6 minutos a fugir de uma prisão e serviços que demoram 80 minutos a comunicar às forças de segurança aquilo que aconteceu é uma desproporção que não pode, em circunstância alguma, permitir que o Estado funcione como deve funcionar. Uma fuga em pleno dia, uma fuga por uma escada por cima de um muro e uma fuga de vários presos perigosos é algo que não pode mesmo voltar a acontecer. E perante a gravidade destes factos, nós temos que nos questionar. Temos que nos questionar sobre o estado das prisões em Portugal, temos que nos questionar também sobre algumas decisões judiciais e temos de nos questionar sobre opções de políticas públicas. Sobre o estado das prisões, já foi muito aqui referido o relatório de 2017, do tempo da Sra. Ministra Van Dunen no Ministério da Justiça. Esse relatório e as suas conclusões e propostas iam a um nível de detalhe de dizer quantas prisões iam fechar, quantas prisões iam ser construídas e quantas prisões e quais iam ser reabilitadas. O problema é que das 5 prisões que iam ser construídas, não foi construída nenhuma. Das 8 prisões que iam ser encerradas, encerrou 1. Das várias prisões que iam ser requalificadas, as intervenções são diminutas. E eu cito uma conclusão deste relatório para vermos a importância de não ter sido feito aquilo que foi previsto. Dizia-se, a páginas 119 do relatório, o sistema prisional ressente-se de um continuado desinvestimento na área dos equipamentos de segurança. Viaturas, CCTV, pórticos, raios-x e outros equipamentos de segurança, bem como de uma depauperização dos seus recursos humanos e materiais adequados a fazer face às necessidades atuais. As necessidades atuais e todas estas carências eram as de 2017. Não tendo sido feito nada, obviamente que em 2024 são não só as de 2017, mas aquelas que ressurgem do agravamento de todas estas circunstâncias. É por isso que é inacreditável que em 2024 também o governo do Partido Socialista dizia o Ministério da Justiça sobre a situação das prisões. E volto a citar, neste caso, notícia da RTP. O Ministério garante que está preocupado com as condições das cadeias. Não haveria de estar se em 2017 tinha feito todo este relatório, tinha planeado toda esta intervenção e se, entretanto, não tinha feito nada, só podia estar preocupado. O problema é quando o Ministério a seguir, e volto a citar a mesma notícia da RTP, diz o seguinte: uma das maiores preocupações são as casas de banho dos reclusos. Senhoras e senhores deputados, durante 7 anos, o Partido Socialista, que tinha em suas mãos um relatório que o próprio tinha pedido, não fez nada e dizia que uma das principais preocupações eram as casas de banho dos reclusos, em véspera de nós termos uma das maiores fugas de uma das prisões portuguesas, quando o relatório, como disse, na sua página 119, já alertava para as condições de segurança, e essa sim devia ter sido a prioridade do Partido Socialista e a sua principal preocupação. Mas também nos devemos questionar sobre decisões judiciais, coisas que se faz pouco em Portugal. Porque é que presos com um elevado nível de perigosidade são transferidos de uma prisão para outra por uma decisão de um juiz que contraria todos os pareceres que esse juiz dispunha e que recomendavam que ele se mantivesse com medidas mais severas de segurança do que aquelas que veio a ter. É o país e o Estado que têm de se questionar, porque foi o país e o Estado que não funcionaram. E para terminar, Sr. Presidente, temos de dizer o seguinte. Um governo que reconhece tudo isto, que assume, que diz que a culpa não vai morrer solteira, que diz claramente que vai haver consequências e que pede as auditorias que lhe permitirão decidir, está no caminho certo. Agora a avaliação tem de ser feita. Que não passem para este governo 7 anos e que a realidade esteja na mesma, como aconteceu com o governo anterior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de esclarecimento, por isso vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, que dispõe de 4 minutos e 16 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Costuma dizer-se que o estado de um país se reflete nas suas prisões e a imagem do nosso país que se reflete nas nossas previsões não é boa, a vários níveis. E compete a quem governa o país garantir um sistema prisional capaz de cumprir com dignidade aquelas que são as suas funções sociais. Ou seja, um sistema prisional que garanta condições mínimas de dignidade para quem lá trabalha e para quem cumpre pena ou se encontra a cumprir uma medida de prisão preventiva. Nós não entendemos as prisões como um depósito de presos, entendemos as prisões como estabelecimentos públicos que devem tudo fazer para permitir a ressocialização das pessoas que, por qualquer vicissitude da sua vida, sejam condenadas a cumprir uma pena de prisão. Ora, o sistema prisional que temos está muito longe de cumprir eficazmente com essas funções e reflete falhas muito graves. Sublinho que elas estão detectadas em múltiplos relatórios e desde há muitos anos a esta parte. O diagnóstico no essencial está feito. A questão é que cada governo que toma posse se lamenta da inércia do governo anterior, da incapacidade do governo anterior para resolver os problemas. E esses problemas são graves, designadamente a nível pessoal. Os estabelecimentos prisionais, os 49 estabelecimentos prisionais, têm hoje um déficit enorme de pessoal que é qualquer coisa como, a nível de guardas, faltam 336 guardas, faltam 351 guardas principais, faltam 171 chefes, 67 chefes principais, 9 comissários. Ou seja, faltam largas centenas de guardas prisionais para que os quadros estejam minimamente preenchidos. Após a fuga de Valdo Judeus, o então diretor-geral da Receção e Serviços Prisionais afirmou na conferência de imprensa que estavam naquele momento 33 guardas prisionais. Ele achou que era o número normal. Nós não achamos que seja o número normal. Parece manifestamente insuficiente para um estabelecimento prisional com aquela dimensão e com o nível de segurança que era suposto que ele garantisse. E a população, os guardas prisionais têm, como já aqui foi dito hoje, uma média de idade muito elevada, muitos se reformarão a breve prazo, e portanto se não for feito um esforço muito grande na atratividade da carreira de guarda prisional, o nosso sistema estará confrontado com uma situação muito, muito grave num futuro próximo. Mas o problema não é só de guardas prisionais. Faltam psicólogos nos sistemas prisionais, faltam enfermeiros e muitas vezes são os próprios guardas prisionais a ter que fazer de enfermeiros, designadamente a dar medicação aos reclusos, o que nunca, em quase algum, deveria ser feito. E os técnicos de reinserção social estão há mais de 20 anos a marcar passo relativamente às respectivas carreiras e esse problema tem que ser efetivamente resolvido. E eles não limitam a sua atuação aos estabelecimentos prisionais, mas são responsáveis por algo muito importante que designadamente tem que ver com a vigilância sobre quem está, com as chamadas pulseiras eletrónicas, ou vigilância eletrónica, e portanto estes profissionais, para além do seu escasso número, têm uma carreira que não é revista há mais de 20 anos, isto é inaceitável, Sr. Ministro, e tem que ser alterado. Instalações. Há vários anos foi anunciada a necessidade de fechar o EPL, substituindo-o por por obras em estabelecimentos, desviamente no Nhó e em Sintra. Ora bem, ele continua lá, com condições indignas. Bom, e temos a